Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar, podcast da Sputnik Brasil, com o que é assunto no nosso Brasil, com o que é destaque no nosso cotidiano, comigo e com a Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tayana?
Tudo bem, Maurício. Lembrando, vou aproveitar logo já chegando com o pé na porta.
Opa!
Lembrando aos nossos jabuticabers ou jabutilovers, como você quiser ser chamado, que quem quiser pode compartilhar não só esse, mas outros episódios aqui do nosso podcast. Da maneira que você quiser, né? É só copiar o link, você pode compartilhar, por exemplo, pelo WhatsApp, pode compartilhar aí usando as redes sociais também, Instagram, pelo Facebook, manda por e-mail, tá? Às vezes tá no trabalho, manda lá, tem grupo pelo e-mail, também dá pra fazer grupo, Maurício, sabia?
Dá pra fazer grupo no e-mail?
Dá pra fazer.
É antigo, né? Mas dá pra fazer ainda, muita
dá pra fazer. Então tem várias maneiras aí pra compartilhar o Jabuticaba Sem Caroço, é o que a gente sempre fala aqui, né? Pega o assunto que a gente tá debatendo e debate com o seu círculo de amigos, os seus familiares, as pessoas do seu convívio social também.
É isso, as redes sociais estão aí à disposição, as redes sociais onde nós estamos presentes. E a gente tá falando de roda de amigos, né? Sempre bom ter um cafezinho acompanhando, né?
Ah, eu gosto.
Cafezinho.
E aí a gente já chega aqui na redação já atrás do café, né?
Atrás do café. Quem é o nosso...
Rola um rodízio aqui de pessoas que fazem o café.
Wellington Vieira.
Às vezes eu faço. Também. Não o fica tão bom quanto o do
Everton Maia.
Do Everton Maia, o café é ótimo,
pois
rapaz. Às vezes a Ludmilla também faz.
São os nossos cafeteiros aqui na redação da Sputnik Brasil. Aqui a gente chega já tomando café e o café é o assunto de hoje porque há uma preocupação em relação ao café e ao meio ambiente, né, Thay?
Então já prepara o seu café para ouvir esse episódio de hoje do Jabuticaba Sem Caroço. Hoje a gente falar sobre meio ambiente e a gente vai debater aqui se o café pode ser considerado um vilão para o aquecimento global, porque esse assunto veio à tona, né, Maurício? Esse questionamento.
Pois é, foi uma questão levantada no último Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça. Essa questão foi levantada pelo sócio-gerente sênior do Bank Lombard Odieri Company, o Hubert Keller. Ele argumenta que o café faz mal para o clima do planeta porque, segundo ele, a bebida que a gente consome emite na atmosfera de 15 a 20 toneladas de CO2 e dióxido de carbono por tonelada de café. Você imagina o cafezinho que a gente toma poluindo o nosso planeta? Pois é, essa é a argumentação, essa é a alegação do representante desse banco suíço. Ele justifica essa tese ao afirmar que a maior parte do café é produzida através da monocultura, que é uma modalidade que é afetada pelas mudanças climáticas.
Por outro lado, né, tem o outro lado da moeda, né? O aquecimento global também é encarado aí como uma ameaça à qualidade do café, né? Alguns especialistas ponderando aí que essa questão das mudanças climáticas, calor intenso, essas ondas de calor podem comprometer a qualidade do café. Tem gente que prefere o café mais forte, o café mais fraco. Existem vários tipos de café, né? Então essa também é uma preocupação que vem à tona com essa questão das mudanças climáticas. Bom, pra gente entender tudo isso melhor, a gente conversa com quem entende do assunto.
Fotossíntese.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café, o CNC, entidade que representa produtores de café de todo o Brasil. Silas, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Tudo bem, nós agradecemos, Maurício, a oportunidade de falarmos um pouco sobre esse produto, tamanha importância para o Brasil, não só na área econômica, mas também na área social. E nós temos vivido esse café de diversas formas. Talvez por ser a segunda bebida mais preferida para todo mundo, nós só somos superar a água, nós temos realmente algumas colocações são feitas por pessoas mais voltadas para o mercado, para o comércio, e não efetivamente com a preocupação com o aquecimento global ou preocupado com o desflorestamento ou o meio ambiente em si. O café, ela é uma cultura que em diversos países ela é produzida como uma forma de sobrevivência sombreamento por árvores. Isso é uma coisa que tem crescido muito, mas o café, nós temos que considerar que, acima de tudo, ele é um sequestrador de carbono. Então, ele contribui e muito para ajudar no controle da atmosfera.
Perfeito.
Não tem no Brasil nenhuma área, Maurício, aqui em que nós tenhamos feito desmatamento para que possa efetivamente dizer que nós estamos devastando o meio ambiente para produzir café. Ah, sim, e é bom esclarecer uma pesquisa que nós fazemos permanentemente através da Embrapa Café, e essa pesquisa, nós ocupávamos uma área há 10 anos atrás de 2 milhões e 800 mil hectares e produzíamos em média de 12 milhões de sacas. Através da evolução do conhecimento, da ciência, nós hoje ocupamos 2 milhões e 224 mil hectares de café e produzimos 50 milhões. E ninguém entende no mundo aí que isso é efeito da pesquisa. Eles colocam isso como se fosse devastação do meio ambiente. Essa é uma preocupação e nós fazemos questão de deixar isso muito claro.
É importante você fazer esse reforço, né? E a gente, justamente o assunto da nossa conversa aqui no Jabuticaba Sem Caroço, né? A gente tem uma declaração, está repercutindo uma declaração que foi dada no início do ano no Fórum Econômico Mundial na Suíça, em Davos, a respeito do café, que o café faria mal para o clima do planeta. Foi feita numa mesa de debates no Fórum Econômico Mundial, segundo um representante, um diretor de uma instituição bancária da Suíça. O café que a gente consome, o cafezinho nosso de todo dia, joga na atmosfera de 15 a 20 toneladas de CO2 por tonelada de café. Então, essa afirmação não corresponde à realidade, muito pelo contrário. O café é um amigo da natureza, amigo do meio ambiente, e é um dos principais responsáveis por absorver o CO2.
Exatamente. O que se tem nessas declarações, nesses fóruns mundial, Maurício, não é só o desconhecimento, é muito mais o interesse comercial. Então, quando se fala na Suíça, você está falando, então, num grande concorrente do café, que é o cacau. Se você vai lá para o continente asiático, você vai falar, então, lá de chá. Você pega, então, um grande consumidor como a China. E assim, então, há uma especulação muito forte e eles pagam realmente palestras, participam ativamente de fóruns para dizer alguma coisa que eles desconhecem. E também há muito interesse, além de ser a produção, também de estabelecimentos comerciais, como a repercussão de bancos. Nós vemos aqui, por exemplo, o Rabobank permanentemente fazendo declarações sem conhecer absolutamente nada, reproduzindo o cientista lá da Inglaterra, numa pesquisa que fizeram, disseram que o problema é que o Brasil está desmatando áreas para cultivar café, ao passo que nós estamos reduzindo essas áreas. Então, permanentemente essas colocações são feitas por desconhecimento e por interesse comercial. Absolutamente, o café, ele é algo que é uma cultura totalmente diferenciada, que ele ajuda e contribui para a preservação do meio ambiente. Esse SGD que nós falamos, ou quando nós buscamos efetivamente a forma que produzimos café de forma sustentável, e estamos publicando isso, e deverá ser publicado, inclusive, agora, proximamente, com uma repercussão maior dentro do continente europeu, de como se produz café, como nós consideramos o café, essa cultura que, além de ser rentável, de ser extremamente social, é a cultura mais social que tem no país, também tem essa preocupação com essa preservação do meio ambiente e nada a ver com o aquecimento global.
Agora, há uma preocupação também da situação contrária, né, Silas? Do aquecimento global afetando a qualidade do café. Isso, de fato, é uma preocupação para os produtores?
Quando você fala em aquecimento, você pode falar em volume de produção. É bem diferente a colocação que é feita. Quando você tem um aquecimento muito forte, como agora, afeta efetivamente a condição das floradas que nós temos normalmente nos meses de agosto, setembro. Então, ao invés de fixar a flor, o aquecimento, quando é muito forte, então ela faz com que aborte parte da florada, que não pega. Consequentemente, há uma produtividade menor. Então, o reflexo é exatamente somente em produtividade, jamais vai refletir em qualidade de café. Não tem nenhuma influência de aquecimento em qualidade de café. Nada a ver uma coisa com a outra.
Mas o café, em função justamente do aquecimento global, da questão das altas temperaturas, que não afetam apenas, enfim, afetam uma série de gêneros aqui no Brasil. A gente conversou, inclusive, recentemente com representantes da soja. A gente tem informação também do milho, que o calor, as altas temperaturas afetariam a qualidade, não apenas o calor, né, mas as variações térmicas no geral, né, a quantidade de chuva, o excesso de chuva, as altas temperaturas afetando não apenas a qualidade, mas também a aparência, o que no final das contas prejudicaria na hora da negociação do grão, no caso da soja, né, com quem a gente conversou recentemente. As variações definitivamente não alteram a qualidade ou a produção, o volume de produção da safra do café?
É interessante, Maurício, é bom o esclarecimento. Nós estamos falando aí, você acabou de colocar, de lavouras que são perenes. São lavouras anuais, ou às vezes, no Brasil agora, estamos plantando duas safras, então lavouras que são semestrais. O café é uma lavoura perene. Ela mantém, por 40 anos, uma árvore permanente. Então, quando se fala em grãos, então é algo que você produz anualmente, então não tem nada a ver com a lavoura perene, como é o caso do café. Então, grãos, sem dúvida nenhuma, afeta sobremaneira. Você pode ter um período de seca, um período de aquecimento mais forte, e você pode fazer com que não desenvolva, então, uma lavoura de soja. A capacidade dela de 70 sacos pode cair para 30, para 25. O milho, você pode ter uma capacidade de 250 sacos por hectare. De repente, você pode reduzir aí para 100 sacos, 80 sacos. Agora, o café não. O café, por ser perene, por ser uma lavoura que não é temporária, então ele tem a influência, sim, do clima sobre ele, mas sobre o volume produzido, não sobre a qualidade do café. De forma nenhuma isso acontece.
Isso, de alguma forma, afeta, por exemplo, o volume de exportação, porque o café, como a gente é bem conhecido, só perde para a água em termos de consumo, a bebida mais consumida depois da água. Isso, de alguma forma, por exemplo, afeta o volume de exportações, já que também o café é um dos principais produtos brasileiros negociados com outros países, com Europa, com Estados Unidos, que é um grande consumidor de café também?
Olha, Maurício, é interessante que nós temos um cuidado muito grande aqui no Brasil com o aumento de cultivo de áreas de café. Por que a preocupação? Para não influenciar exatamente no mercado, porque o café estava tendo muita influência com relação à oferta e demanda. Se você traz um desequilíbrio entre oferta e demanda, você vai trazer aviltamento de preço. Essa é uma realidade, sem dúvida nenhuma. Então, nós procuramos fidelizar os compradores de café, os consumidores do mundo todo, aquilo também que nós consumimos aqui no Brasil, e nós temos um estoque remanescente. Esse estoque fica em mãos de alguns produtores, de grandes produtores. Nós temos produtores aqui, para você ter uma ideia, que tem 300 mil sacos de café no seu estoque. E nós temos cooperativas que concentram aí um volume, eu não vou te falar porque aí já é uma coisa comercial, nós não podemos revelar os números cooperativos. Mas o que eu posso revelar para você, Maurício, é que a grande preocupação nossa é o abastecimento para que não perca aquele consumidor que é tradicional. Nós fidelizamos os nossos compradores de café. Portanto, não há nenhum comprometimento com relação ao fornecimento, com relação à venda de café. O Brasil tem café para abastecer o mercado esse ano, o ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, sem nenhuma alteração. Voltando a falar sobre a questão de sustentabilidade, eu gostaria só que fazer uma referência sobre a JDE. Você sabe que no mundo essa é a segunda indústria de café que nós temos. A JDE está fazendo uma plataforma global sobre questão de aquecimento, sobre essa questão de desflorestamento, que se chama assim. Ele sabe quantas lavouras no Brasil, entre 330 mil produtores, eles encontraram e tem um programa agora, nós estamos fazendo com eles uma parceria, para que essas lavouras que não estão em conformidade, de 330 mil, eles encontraram 500. Então, você imagina, quando se fala no café, e estou fazendo JDE, porque é fácil, é só ligar para o diretor de sustentabilidade, o Laurent, e ele é um francês, e ele vai colocar exatamente isso que nós estamos falando, de 330 mil, somente 500 propriedades, que nós já estamos começando um trabalho através de uma parceria com eles para correção. E assim nós temos 100% das lavouras de café do nosso país, todas elas sustentáveis ambientalmente. Então, a especulação que nós voltamos a falar lá do fórum que aconteceu na Suíça, ela cai por terra quando você coloca uma JDE, que é de conhecimento internacional, com uma afirmação desse peso através de um levantamento que eles fizeram. Eles chegaram também, inclusive, no Vietnã. O Vietnã está declarado hoje 100% livre de áreas que comprometem o meio ambiente. Aí vem o Brasil em seguida. Creio que o Brasil, de máximo até o final do ano, devemos estar também com isso concluído. E assim sucessivamente, o café continue dando a sua sustentação e não, de forma nenhuma, contribuindo para que possa trazer comprometimento ambiental.
Agora, Silas, essa questão das mudanças climáticas, esse calor intenso, essas ondas de calor, vem preocupando bastante o setor do agronegócio. Especificamente, a gente vê aí dificuldades na produção de diversas commodities, né, em várias lavouras. Qual é a situação atual em relação aos produtores de café? Há um sinal de alerta ligado por conta dessas altas temperaturas?
Sim. Nós temos aqui permanentemente, só para vocês saberem, nós já nos últimos 10 anos nós investimos 400 milhões em pesquisa. Esse ano nós estamos investindo 22 milhões em pesquisas. É exatamente junto com a Embrapa, ela que faz o trabalho para nós. Exatamente com essa preocupação com relação às mudanças climáticas adversas que estão acontecendo no mundo como um todo. Então, nós temos as empresas de pesquisas, nós temos os bancos ativos de germoplasma, nós falamos dos nossos bags. Nesse caso, o maior que nós temos é o IAC lá em Campinas, mas nós temos o Procafé, o Fundação lá em Varginha. E assim nós temos as empresas de pesquisa estaduais, tem o Incaper no Espírito Santo, assim sucessivamente nós estamos trabalhando permanentemente para plantas que sejam mais resistentes a essas condições climáticas diversas, sejam mais precoces e mais produtivas. Há uma diferença do café com relação às outras culturas. Se você falar numa preocupação com relação, por exemplo, ao fornecimento de proteínas, carne bovina principalmente, a carne bovina, houve uma devastação enorme para plantio de alimentação para o gado, de pastagens. Há também uma grande preocupação quando você se fala com relação a outras culturas, como a soja, e a gente vê o que ocorre hoje. Também eles avançaram muito, desmataram muito. Eu creio que será necessário, e vejo que agora, com a nova administração com relação ao meio ambiente, eu já passei pelo Ministério da Agricultura, então eu vivi isso na época da ministra Marina. E quantas viagens nós fizemos exatamente para cuidar de desmatamento, para proibir desmatamento, para verificar áreas. Depois, houve um momento em que no Brasil desmatou-se muito. Nós temos que admitir que não foi bom para o país, de forma nenhuma, mas agora está voltando, sim, não só o controle dessa devastação que aconteceu, como eu acho que sairá a legislação aí para recomposição de áreas, mas áreas de pastagens principalmente e áreas de grãos. Áreas de café não será necessário absolutamente nenhuma providência governamental, porque nós atendemos a legislação ao longo dos nossos 44 anos de existência, sem nenhuma dificuldade.
A gente está conversando com Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café, entidade que representa os produtores cafeiros do Brasil. Silas, você falou aí da heterogeneidade, né, da característica agrícola brasileira, né, da quantidade, da variedade de produtos para exportação, para o mercado interno, né, de uma variedade do que é produzido aqui no Brasil. Eu queria saber de você em relação ao café, sobre essa heterogeneidade, né, também, porque o café a gente tem uma produção intensa, uma produção muito ativa em estados como Minas Gerais e São Paulo, estados mais tradicionais onde o café é desenvolvido, é produzido, é comercializado também. A gente tem o Espírito Santo com um volume forte de café e há uma, como você mencionou, o Incaper, né, que é uma empresa do estado que trabalha nesse sentido de desenvolver a produção e as características características do relevo são bem peculiares no Espírito Santo para o desenvolvimento do café. O Rio de Janeiro tem o Vale do Café, é histórica, uma região histórica no estado do Rio de Janeiro, onde houve uma redução na produção, mas hoje ainda é desenvolvida de forma artesanal e até, podemos dizer, gourmet, né? Não existe no Rio de Janeiro uma produção em larga escala, mas uma produção mais selecionada, mais gourmetizada, eu diria. Em relação às diferenças climáticas dessas regiões, existe alguma que sofra um impacto maior em relação ao clima, ou esse cuidado que deve ser destinado à produção do café, no sentido de preparar as lavouras para justamente que elas não sejam afetadas pelas altas temperaturas? Essa preocupação, ela ocorre independentemente da região?
Sim, nós temos o consórcio Embrapa Café. Ele tem abrangência nos 16 estados produtores de café do Brasil. Inclusive, você citou o Rio de Janeiro, nós estamos investindo muito lá agora. O Rio voltará a produzir muito café brevemente, pode ter certeza disso. Então, nós temos tido essa preocupação para que, efetivamente, essas variedades hoje que são desenvolvidas a cada ano, e a cada ano nós temos, então, uma reunião de um fórum onde apresenta essas novas variedades que já estão adaptadas não só à condição climática diversa, mas também a pragas, a doenças, evitando, assim, o uso de defensivos. Há uma grande preocupação nossa, além de ter o mapa que registra, além de ter lá o meio ambiente que cuida permanentemente para que a gente preserve efetivamente, nós temos a Anvisa, que cuida da saúde, mas não só do consumidor, mas também do trabalhador. Então, aqui, os produtos produzidos no nosso país, eles têm uma certidão da Anvisa que, efetivamente, eles não afetam a saúde humana. Esse é um grande diferencial de outros países que não têm uma rede tão ampliada como a nossa, que faz realmente essa diferença. Aonde, passando pelos três órgãos, nós temos o registro de algum tipo de defensivo. E aí há uma especulação também, Maurício, que é bom deixar claro, por que que se registra tantas novas formas de pesticidas, de insumos para a cultura do café? É exatamente que, em função daquilo que a Embrapa desenvolve, nós pegamos pesticidas que são menos agressivos ao meio ambiente, não são de forma nenhuma agressivos à saúde humana e com aplicação muito menor, reduzindo inclusive o custo nessas aplicações para fornecimento no mercado consumidor. Há uma diferença quando se fala café, que onde tem uma variedade climática muito forte, onde há, por exemplo, geadas, onde há, por exemplo, neve, não tem como produzir café. Mas aqui não, nós convivemos com geada às vezes, mas temos realmente já uma forma de tratamento, de proteção, não dizima o cafezal de forma nenhuma. O que nos preocupa muito às vezes são concentrações de granizo. Esse sim, ele prejudica, mas ele tem também, ele não pega uma região grande, uma região extensa de produção de café. São chuvas localizadas de granizo. Esse sim, há um estrago grande. Fora disso, não. Nós não temos uma preocupação maior, porque nós já estamos cuidando disso ao longo dos anos.
Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café, representando os produtores de todo o Brasil, conversando aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, conversando com a gente sobre diferentes aspectos aí da produção dessa bebida tão querida e tão importante na nossa mesa, no nosso café da manhã, não só no café da manhã, né? Ao longo do dia. Aqui é café o dia inteiro, né?
É, o dia inteiro.
O café tá presente, é combustível para jornalista, o Silas, aqui não pode faltar café. Para jornalista, para o pessoal. Isso é bom demais. Isso aqui é a nossa matéria-prima, o que nos faz ficar ligados o dia inteiro. O café é realmente muito importante para a população. A segunda bebida mais consumida, como você bem destacou, está só atrás da água. E a gente está aqui de olho no café, na importância do café e preocupado com o que se fala a respeito do café, que é uma bebida que tem a cara do Brasil. E a gente resolveu conversar com especialistas para justamente entender, faz sentido essa preocupação em relação ao clima do planeta e o café? Realmente o café faz mal para o clima do planeta? Obrigado pela tua participação, Silas Brasileiro, pelo teu ponto de vista, pelos teus esclarecimentos aqui com a gente na Sputnik Brasil, no Jabuticaba Sem Caroço. Até uma próxima oportunidade.
Até, nós agradecemos a oportunidade, ia ser muito bom falar sobre café. Sempre estaremos aqui à disposição para vocês. Um grande abraço e, sem dúvida nenhuma, vamos sempre mostrar para o mundo o princípio da sustentabilidade da produção de café do nosso nosso país. Muito obrigado.
Obrigada, Silas. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço. Obrigado.
Bom, a gente conversou com o representante dos cafeicultores de todo o Brasil. A gente vai saber como é a realidade de um deles. Conversando, a gente trazendo aqui para o Jabuticaba Sem Caroço a realidade do Ademar Pereira. O Ademar Pereira é produtor de café, é cafeicultor e presidente do Sindicato Rural de Caconde, no interior de São Paulo, na região de Campinas, uma das principais cidades produtoras de café aqui no país. Ademar, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Como é que você está? Tudo bem?
Tudo jóia. Obrigado eu pela oportunidade.
Ademar, queria abordar com você essa questão que traz uma certa preocupação para os produtores rurais no geral, e a gente tem conversado com especialistas no assunto em relação ao café e à questão climática. O aquecimento global, a elevação das temperaturas em âmbito mundial está preocupando não só os produtores de café, mas também de soja, também do milho, em relação à qualidade do produto que a terra nos oferece, enfim, alterações geradas por essas modificações no clima. Queria saber de você se a qualidade, ela se modifica em relação a esse problema que é não apenas brasileiro, né, mas também ocorre em âmbito mundial.
Olha, o clima tem sido o principal desafio, como você falou, né, não só da cafeicultura, mas a cafeicultura se mostrou muito sensível a essas questões climáticas. A gente sempre teve desafios como o mercado, como intempéries, mas dos últimos anos, as extremidades da natureza têm prejudicado muito a cafeicultura, né? Ora, ventos gelados, ora, falta de chuva, o estresse hídrico, e isso por ano conseguinte, e acontecendo dois fatores ao mesmo tempo em 2021, que a gente nunca tinha visto isso antes, né? Tivemos muito frio, e tivemos chuva de granizo, tivemos altas temperaturas, que tem sido muito prejudicial. E isso ocorrendo assim, mesmo que tenha chuvas, nos períodos necessários que a gente necessita, seja para floração, seja para crescimento de chumbinho, seja para enchimento de grão, um dos principais fatores é a quebra de safra, que tem sido significativamente, A gente tem a produção, a gente já tem uma bianualidade dentro do setor, ninguém conseguiu mudar a genética, da planta, e a gente tenta equilibrar isso no manejo, mas isso tem sido prejudicado por essas questões climáticas. Então, a produção, a produtividade, tem sido muito atacada nos últimos tempos, e a qualidade dos frutos também, quando essas temperaturas elevadas, falta de chuva, tem ocorrido nos últimos anos.
E o que essa perda de produtividade pode acabar provocando até olhando para a questão econômica do nosso país? O Brasil é um dos principais, se não o principal produtor de café, O que isso pode representar?
A expectativa do produtor é que prevalecer sempre a lei do mercado, oferta e demanda, Uma vez, que a cada ano, embora a gente tenha expandido o nosso parque cafeeiro, mas essa produção tem caído a cada dia. E o que preocupa os produtores é que é uma sucessão, de fatores, O clima tem sido esse desafio, como a gente tem acompanhado. O mercado, essa sazonalidade, de preço tem sido, merecido muita atenção. Os altos custos, para cultivo da lavoura, e principalmente a cafeicultura, que está na montanha, mão de obra tem sido um gargalo, quase que difícil de superar aqui, para o produtor. Então, essa somatória, a esperança do produtor é que o mercado, pudesse reagir de uma maneira a compensar todas essas dificuldades e esses desafios aí que têm sido cada vez mais gigantes, no setor cafeeiro.
Realmente tem sido desafiador. Eu queria saber de você, o Ademar, em relação ainda sobre a questão econômica, com essas intempéries que se apresentam, a elevação das temperaturas, a ocorrência de chuvas, até de granizo, e com a alteração na qualidade, atrelado a tudo isso, o processo de produção cafeeira que acaba se tornando mais elevado, isso invariavelmente é um um custo que é repassado na hora da comercialização. Você menciona a lei da oferta e da procura, né, que influencia nos preços do café. Imagino que internamente e externamente. Queria saber em relação à negociação, ao comércio exterior, né, em relação à exportação do café. Café que é um dos principais produtos de exportação do Brasil. Café é um produto que tem a cara do Brasil. Essas mudanças impostas pela questão climática e afetam diretamente a qualidade, elas impactam diretamente na exportação do café? O café, de alguma forma, deixa de ser procurado em função da queda de qualidade e da elevação do preço no contexto internacional?
Sim, sem sombra de dúvida, né? Primeiro, o produtor ele está brigando dentro da propriedade, né, por essa viabilidade econômica, né, que já não acontece, né, porque aí tem altos custos, a mão de obra cada vez mais dificultosa, né, e o mercado ele não tem remunerado, né, de acordo com os custos de produção. Então, isso tem sido uma preocupação constante, né? Por mais que a gente fale que tenha liquidez, que o café é um produto, né, que sempre teve aí a exportação garantida, mas o que nos preocupa é essa viabilidade econômica, né? Produção baixa, alto custo, tá? E, assim, a qualidade é algo que o mercado tem a cada dia mais, né, imposto, né? Está-se cada dia exigindo padrões, né, de qualidade, e não só uma condição técnica da xícara, mas todo um arsenal que é exigido, né, de questões ambientais, de questões sociais, né? A cafeicultura tem carregado aí um peso, né, gigante, né, de todos esses desafios. Então, com relação à exportação, né, essas exigências, essas cobranças, vamos dizer assim, eu diria que não só por parte do consumidor que está consciente, porque a gente tem promovido, procurado a cada dia o trabalho digno dentro da cafeicultura, mas a gente percebe que existem muitos interesses personalizados, né, dentro da cadeia que tem a cada dia chamado a atenção ou mesmo desanimado o produtor, né, de produzir café por conta de todos esses desafios.
E o que os produtores têm feito para amenizar esses impactos causados pelas mudanças climáticas?
Nos últimos anos, o produtor tem recorrido muito ao governo, né? A gente está aqui extremamente dependente, né, de políticas públicas, né, que amenize a situação. Produtor da cafeicultura tem sobrevivido, né, de financiamentos e não de renda como deveria ser, né? A gente não tem essa política de renda dentro da propriedade, né, que é um cenário, né, que a gente gostaria, né, que fosse alterado, mas e quando a gente traz isso para o cenário clima, a gente sabe que as perspectivas não são das melhores, né, por conta de todas as previsões que a gente tem, né, com relação aos especialistas do clima.
Nós estamos conversando com o Ademar Pereira, produtor, cafeicultor e presidente do Sindicato Rural da cidade de Caconde, município do interior paulista, da região de Campinas, uma das principais cidades produtoras de café no país. O Ademar, a gente está repercutindo uma declaração que foi dada no início do ano, na última edição do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O sócio-gerente sênior de uma das principais instituições bancárias suíças, o Hubert Keller, ele argumentou que o café faz mal para o clima do planeta. Essa afirmação foi feita numa mesa de debates que, inclusive, teve a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o banqueiro afirmou que o cafezinho que a gente consome emite na atmosfera de 15 a 20 toneladas de CO2, de dióxido de carbono, por tonelada de café. Queria saber de você, como produtor de café, se você concorda com essa afirmação de que o cafezinho seria realmente, de fato, um dos vilões para o clima do planeta, em função justamente dessa liberação de CO2, pelo processo, enfim, de produção, como acontece, pela torra do café, enfim, pelas queimadas que às vezes são necessárias. Dá para atribuir, dá para jogar essa responsabilidade no colo do cafezinho que a gente toma todos os dias?
Muito pelo contrário, acho que a pecuária passou por isso também, né? E acredito que a questão do café também, a gente sabe que está muito longe, né, de ser um ponto negativo, né? A Embrapa tem um trabalho, né, já fantástico nessa linha, já está apresentando até quanto, né, de carbono as lavouras, né, cafeeiras têm contribuído, né? A gente já está com um trabalho bem avançado nessa linha, até para combater esse tipo, né, de informação que a gente sabe que são inverdades, né, e que na maioria das vezes carregam interesses personalizados e que não é o que trata o nosso café, que na verdade é algo assim que contempla toda a cadeia, né, de sociocultural, econômico, né?
Sem dúvida. Ademar Pereira, produtor de café do interior de São Paulo, da cidade de Caconde, presidente do Sindicato Rural do município, um dos principais produtores de café, compartilhando com a gente as dificuldades vividas pelo produtor de café diante das alterações climáticas globais que afetam não somente a produção de café, mas também de soja, de milho,
de agro como um todo, geral, né? Até isso que o Ademar falou da questão dessa declaração, né? É, a gente tem batido aqui no Jabuticaba nessa tecla de que o agronegócio sendo colocado como um vilão da questão ambiental, mas de certa forma o aquecimento global, essas mudanças climáticas contribuem de forma negativa, acabam afetando, né, prejudicando o próprio agronegócio. Então é meio que paradoxo falar, né, a produção de café contribuindo para o aquecimento global, sendo que o aquecimento global prejudica a produção de café, né, Adema?
É exatamente isso. Então, essa conta, hoje, na verdade, nós estaríamos com um saldo positivo com todas as lavouras cafeeiras, né, que contribuem, né, muito mais do que o que polui. Sem sombra de dúvida, né, o agro tem sido atacado injustamente, né, não só a cafeicultura, mas a gente sabe que outros setores também têm sido acusados aí, a gente sabe que são inverdades com interesses personalizado, né? Isso é um fato.
Ademar Pereira, obrigado pela sua participação, compartilhando com a gente a experiência de produtor rural, de produtor de café, de uma das principais cidades do país, dividindo aqui com a gente as agruras, né, do produtor do café, as dificuldades e também a importância desse mercado para a economia brasileira e o papel do café na sustentabilidade do nosso clima, da sustentabilidade nacional. Ademar, obrigado pela tua participação, pelas tuas explicações aí a respeito de todo esse processo e até uma próxima oportunidade.
Obrigado eu pela oportunidade, bom trabalho para vocês.
Tchau, Ademar, até a próxima.
Até a próxima, tchau, tchau.
Olha, Maurício, no ano passado, uma pesquisa publicada na revista científica PLOS ONE mostrou que as plantas de café serão drasticamente menos adequadas para o cultivo nas atuais regiões produtoras de café até 2050. Isso por conta das mudanças, os impactos aí das mudanças climáticas.
Bom, atualmente as áreas mais adequadas para o cultivo de café estão na América Central e na América do Sul, em particular aqui no Brasil. Mas nos próximos 28 anos, os impactos projetados aí das mudanças climáticas nessas áreas devem tornar essas áreas muito menos favoráveis à cafeicultura, de acordo com esse relatório. Então a gente continua debatendo o assunto, conversando com mais um convidado.
Biosfera.
Conosco Marcelo Espíndola, pesquisador da Embrapa Café, empresa brasileira de pesquisa agropecuária no setor cafeeiro nacional. Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Como vai, tudo bem?
Tudo bem, Maurício. Estamos aqui à disposição para falar um pouquinho de café com vocês.
Exatamente, Marcelo. A gente está repercutindo justamente essa declaração que foi dada no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, no início do ano, um banqueiro suíço, né, um dos bancos mais importantes da Suíça, né, numa apresentação, numa mesa de debates no Fórum Econômico Mundial, esse representante dessa instituição bancária atribuiu ao café parte do aquecimento global, a responsabilidade pelo aquecimento global no processo da colheita, enfim, todo o processo de produção, enfim, atribuindo aí ao café e dizendo que a bebida que a gente consome emite na atmosfera de 15 a 20 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de café. Realmente o café é pode ser considerado um dos vilões para o aquecimento global e, em consequência, ameaçando a qualidade do café por essa variação de temperatura?
Olha só, Maurício, toda cultura agrícola, ela altera o meio ambiente. É natural que isso aconteça. Então, quando você tira a vegetação nativa e você introduz algum tipo de cultura, há sim alteração no meio ambiente, há sim emissão de gases de efeito estufa em função de todas as atividades inerentes a essa cultura. Mas veja bem, primeiro nós temos que o café é uma commodity, é uma bebida, a segunda bebida mais consumida no mundo depois da água, e ela é necessária. Então a gente não visualiza o mundo sem tomar café. Acontece que o café, por essência, ele traz vários benefícios econômicos, sociais e ambientais. Pensando que ela é uma cultura, né, que está associada à agricultura familiar, envolve muitas pessoas nessa atividade, a gente tem esse benefício social logo de cara. Pensando em ambiente, a gente tem a utilização de áreas que antes, né, eram não utilizadas e que, com a introdução do café, você tem uma fixação de carbono natural, porque as plantas de café elas vão acumular carbono, e você tem uma cobertura de solo, muitas vezes associada a esse café, com o manejo de plantas nas entrelinhas, de introdução de matéria orgânica no solo. Então, na verdade, o café não é esse bicho papão, esse vilão todo que se prega, pensando que a gente tem essa situação que a cultura ela traz, né, reaproveita áreas que estavam em desuso, áreas degradadas muitas das vezes, e que se faz um manejo, né, quando bem feito, quando seguindo as recomendações técnicas, que incorpora carbono no solo e diminui, né, a emissão em relação a várias outras atividades.
A gente pode pensar que essa questão das mudanças climáticas podem acabar fazendo com que o café se torne um item de luxo? Essa questão toda envolvendo o aquecimento global, essa questão envolvendo as mudanças climáticas, podem fazer o preço do café subir ao ponto de se tornar um item de luxo?
Calma, Tayana. Eu acredito que não seja para tanto. Vamos lá. Quando a gente pensa aí, né, nessa afirmação de que do grande vilão, a gente tem hoje que cravados cerca de 2 milhões e 250 mil hectares de café. Isso é um crescimento que foi a cerca de 0,8% acima da área que nós tínhamos no passado. O Brasil produz café de norte a sul, então nós temos duas espécies, que é o coffea arábica e o coffea canéfora, que é o conilon robusta. Então, uma diversidade muito grande de ambientes, né, relacionado a isso aí. E a gente vê uma migração da cafeicultura também. Hoje a gente vê, por exemplo, o café sendo bastante plantado na região norte. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses, que é quando a gente pensa o seguinte, né? Mas o café está na floresta amazônica. Hoje a gente fala muito dos robustas amazônicos, que são os cafeeiros da espécie Coffea canéfora, que estão sendo implantados, cultivados em Rondônia, na parte amazônica do Mato Grosso, no Acre, no estado do Amazonas, temos algumas iniciativas em Roraima também. Então, a primeira vista, a primeira impressão pode pensar o seguinte: hoje nós estamos derrubando a floresta para poder plantar o café, né? Então, não é bem assim. Na verdade, principalmente Rondônia já produz café há mais de 40 anos, então não é uma novidade, não está chegando agora. O que nós estamos vivenciando agora é uma mudança de paradigma, uma mudança de tecnologia, onde os cafeeiros estão sendo cultivados em maior escala e com maior produtividade. Lembrando que, nesse parênteses, é importante enfatizar que o café não está derrubando a floresta. Pelo contrário, no estado de Rondônia nós já chegamos a ter cerca de 300 mil hectares de café plantado nos anos 2000, no início dos anos 2000, e hoje a gente está com cerca de 70 mil hectares. Nós tivemos uma redução de área e aumento de produtividade em relação a, principalmente em função da aplicação de tecnologias. Né? Então, a gente está vendo isso acontecer. É importante ressaltar que isso não traduz em derrubar a floresta amazônica, e sim aproveitar áreas, né, com maior eficiência. Bom, pensando então nessas mudanças climáticas, vai tornar o café um produto de luxo? Veja bem, eu acredito que não seja para tanto, em função dessas mudanças, dessas variações, né, de áreas que estão sendo plantadas, e da adaptação que as pessoas estão fazendo com relação a esses ambientes. Então, nós temos efeitos para o café arábica, principalmente na região de Minas Gerais, São Paulo, que as mudanças climáticas podem influenciar a produção de café e a qualidade de café. Nós temos efeito também nas partes quentes, principalmente Espírito Santo, sul da Bahia e também lá no, na região norte. Pode ser influenciado? Pode. Mas, né, as adaptações que estão sendo feitas em termos de manejo, em termos de cultivares, eu acho que não corremos esse risco, pelo menos por agora, e o café se tornar um produto de luxo. Tayana, eu queria lembrar para vocês o seguinte. Eu disse que nós temos duas espécies de cafés cultivadas no Brasil, no mundo, né, e no Brasil também, que é o coffea arábica e o coffea canefra. Cerca de 70% do café produzido no Brasil é produzido, são cafeeiros da espécie arábica, e cerca de 30% são cafeeiros da espécie coffea canefra. Os coffea arábica, o café arábica, ele é de uma região mais alta e fria. E os cafeeiros Conilon e Robusta, que é o coffea canefra, ele é da região mais quente. Então, quando a gente pensa em mudança climática, nós temos uma série de condições que podem influenciar tanto na produtividade quanto na qualidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, no café arábica, eventos de extremos climáticos na florada, nós temos abortamento floral, nós temos o que nós chamamos de café de flor estrelinha, onde a flor não consegue se desenvolver completamente, então vai ter um prejuízo no pegamento floral. Isso no período de floração, que vai de setembro a novembro nas regiões mais frias. Se nós temos eventos de extremos climáticos mais para frente, nós podemos prejudicar também o desenvolvimento dos frutos. E no final, mais na parte de finalização do enchimento do grão, se nós tivermos temperatura mais quente, pode haver um adiantamento no enchimento dos grãos. Então, os grãos vão se encher, vão se formar muito mais rápido e não vai dar tempo de acumular todos os açúcares necessários para a produção de um café de qualidade. Então, nós temos um problema relacionado à produtividade, quando você pensa no pegamento floral, no desenvolvimento do fruto, e nós temos um problema relacionado à questão de qualidade, quando você pensa que eventos climáticos podem dificultar ou prejudicar o enchimento desses frutos, o amadurecimento desses frutos e qualidade. Isso para a espécie coffea arábica. Nós temos, por outro lado, problemas relacionados à espécie coffea canefra, que são cultivados em locais mais de climas mais quentes, né, de temperaturas mais altas. Aí, nesses casos, nós tivemos recentemente eventos de seca, né, atípicas na Amazônia. Então, nós tivemos, quem acompanhou pela televisão, pelas redes e tudo mais, a gente viu que a seca nos estados do norte se prolongou, né, até novembro, e isso prejudica a formação e o enchimento dos frutos. Nós tivemos secas também, seca no estado do Espírito Santo e na Bahia, também prejudica a formação do fruto. E para qualidade, nós temos situações em que no coffea canefra, excesso de temperatura podem provocar queima do fruto e comprometimento da qualidade dos frutos. Então nós temos sim esse problema, pode estar associado a esses eventos de extremos climáticos, tanto em relação à produtividade, quanto de qualidade de ambas as espécies nas diferentes regiões do Brasil.
E aí, Marcelo, a dúvida que a gente tem aqui é em relação a uma questão que acaba afetando a exportação, também o consumo interno, né, mas também a exportação, né? O produto com a qualidade inferior e essa queda de qualidade provocada pelo aquecimento global, ele se torna menos competitivo num cenário internacional, no mercado interno, talvez com um certo grau de diferença, né, mas imagino que o café brasileiro que seja disponibilizado para venda com essa queda de qualidade, com essa queda na qualidade do grão, ele de alguma forma, pode vir a prejudicar o Brasil nessa relação exterior, nesse comércio, nessa venda do grão para outros países?
É possível que sim, que isso acaba comprometendo a nossa exportação e a comercialização. Mas, por outro lado, a gente deve analisar pela seguinte, né, forma. O Brasil hoje vive um momento especial em termos de produção de café de qualidade. Então, há um movimento em todo o Brasil em direção à produção de café especiais. Então, hoje nós temos várias regiões do país com indicação geográfica, né, tanto para o café arábica quanto para o café Conilon e Robusta. Nós temos concursos de qualidade nos vários estados. Então, a gente está num movimento de ascensão em termos de qualidade dos cafés produzidos no Brasil. Então, isso é mais uma, além de sensibilização dos agricultores, os agricultores estão começando a se sensibilizar para isso, há também um trabalho de marketing em torno disso, que o Brasil sempre foi conhecido por um país produtor de café de baixa qualidade. Nós estamos tentando modificar isso, tentando mudar isso, está todo mundo, setor público, iniciativa privada, mobilizado para isso. Então, eu acredito que, nesse curto prazo, a gente tenha um efeito minimizado, por exemplo, os extremos climáticos podem prejudicar a qualidade, pode comprometer a exportação, pode comprometer o nosso café fora, pode. Em contrapartida, a gente tem esse movimento de qualidade que pode compensar uma possível perda de qualidade em relação aos efeitos de mudanças climáticas.
Que a gente pode pensar, num modo geral, né, como algo a ser feito, a medida a ser adotada para amenizar essa situação?
Veja bem, Tayana, as mudanças climáticas são uma realidade, a gente está vivenciando isso. A gente teve recentemente eventos de geadas, né, na região produtora de café arábico, prejudica a produção. Nós tivemos, considero recente, de 2014 a 2017, seca severa no Espírito Santo, que derrubou a produção do nosso café lá embaixo, e a qualidade também foi muito lá para baixo. Então, isso aconteceu, são, né, casos recentes. E a gente tem que estar atento com relação a isso. Então, quando eu digo que a gente tem esse movimento de qualidade que está tendo, que pode minimizar um pouco isso, isso é uma questão pontual, mas nós temos que pensar a longo prazo. E pensando a longo prazo, pensando que as mudanças climáticas são realidade, que a gente tem que enfrentar elas, existem várias atitudes, né, que a gente precisa começar a tomar, né, várias formas de mitigação para contornar esse problema. Então, a pesquisa, a Embrapa, junto com o Incapé, as universidades, nós estamos trabalhando sempre no desenvolvimento de novas variedades. E, vendo esse problema crescente, cada vez mais as instituições de pesquisa têm buscado materiais, melhoramento genético, com foco na tolerância à seca, a altas temperaturas. Então, a tendência da pesquisa é desenvolver materiais que se adaptem a essas condições de extremos climáticos. Então, esse é um ponto, desenvolvimento de variedades que se adaptam a essa situação. E nós temos também muitas práticas de manejo relacionado a isso. Por exemplo, o uso de irrigação, bem feito, bem dentro das normas, o uso de cobertura de solo, o uso em cafés de região montanhosa, de sistemas que vão prevenir a erosão, que vão prevenir degradação do solo, como terraceamento, produção de caixa seca, uma série de medidas, cobertura de solo com plantas companheiras, com plantas que vão proteger o solo. Então, uma série de medidas relacionadas a isso. Há uma crescente demanda por café em sistemas arborizados. Então, quando a gente pensa em café, em SAFs, né, sistemas agroflorestais, a gente pensa tanto em mitigação dos efeitos climáticos, de extremos climáticos, pelo controle da ambiência, quanto na qualidade. Quando a gente tem um café produzido numa situação de sombreamento mediano, né, esse café pode se desenvolver numa condição muito mais favorável e resultar num café de maior qualidade. Então, tem uma série de medidas que podem ser tomadas, que devem ser tomadas, que estão sendo preconizadas pelo Consórcio Pesquisa Café, que é quem gere as pesquisas do café no Brasil. Então, a gente espera que isso possa ajudar na mitigação desses problemas que estão cada vez mais fortes na nossa vida.
A gente está conversando com Marcelo Espíndola, pesquisador da Embrapa Café, a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, desenhando para a gente um cenário da produção nacional do café diante do aquecimento global, das altas temperaturas que afetam não só o Brasil, mas o planeta como um todo, e como essas temperaturas, como essa elevação pode afetar a produção, a qualidade do café, e a gente está repercutindo exatamente o depoimento, a fala de um representante de uma instituição bancária da Suíça, o Bank Lombard Odieri Company, o Hubert Keller, que argumentou que o café faz mal para o clima do planeta, enfim, dizendo que a bebida emite uma quantidade elevada de dióxido de carbono na atmosfera por tonelada de café. Você falou, Marcelo, a respeito da qualidade do café. A gente aqui no Brasil tem investido muito na produção de cafés especiais, do café gourmet, especialmente de olho no público externo, na produção para a exportação. Queria saber de você em relação ao mercado interno, se esse cenário que a gente tem agora de aquecimento global, ele também representa de alguma forma uma ameaça para o consumidor interno, para, enfim, para o comércio aqui, para a população brasileira, e de alguma forma também afeta o preço na gôndola do supermercado e também se o café que chega para a gente aqui no Brasil, no mercado, enfim, nos hipermercados e também nas cafeterias que a gente tem aqui no nosso dia a dia, a qualidade de alguma forma também apresentou uma melhora, já que a gente tem um histórico, como você lembrou, de, enfim, a fama do café brasileiro, apesar de ser um produtor exímio, dos maiores do mundo, a fama não é das melhores em relação à qualidade, enfim, a questão da torra. A gente nota uma melhora na qualidade para o consumidor interno e também há um risco para o nosso consumidor em relação a essa questão do aquecimento global?
Maurício, o que a gente está vendo, né? Eu disse que a gente está investindo nessa produção de cafés de qualidade, de cafés especiais, e o que a gente vê é que nos últimos 30 anos, a gente vê uma ascensão da classe média no país e a gente vê uma melhoria nos índices econômicos e a gente vê uma mudança no perfil dos consumidores também. Então, hoje em dia é muito comum a gente encontrar cafés diferenciados, cafés especiais, cafés gourmets, cafés orgânicos, né? Uma variedade enorme de cafés presente na gôndola do supermercado, porque o perfil do consumidor brasileiro também está mudando. Então, se por um lado nós estamos em ascensão com relação a produção de cafés melhorados. Por outro lado, nós também estamos com uma ascensão de consumidores que procuram por esse café. Então, é natural que esses cafés cheguem num preço diferenciado na gôndola do supermercado, que as pessoas estão procurando. Ele é um pouco mais trabalhoso para se produzir, então é natural que ele chegue num preço mais elevado, e também nós corremos esse risco de que as mudanças climáticas possam sim afetar essa produção de cafés e resultar num aumento de preço. Mas a gente tem que considerar que fazer uma análise simples, rasa, de só mudanças climáticas com o preço do café na gôndola do supermercado do consumidor brasileiro é muito complicado. Por quê? Se a gente pensa que nós temos uma ascensão de produção de café de qualidade no Brasil e é uma ascensão na exportação desses cafés, é claro que exportando mais vai sobrar menos para o mercado interno. Se nós temos uma dificuldade, um cenário de guerras, de economia variável pelo mundo afora, isso pode alterar o preço dos cafés também externamente e, consequentemente, afetar o preço do café internamente. Então, as mudanças climáticas, elas podem, sim, afetar a produção, afetar a qualidade, mas a gente não pode desconsiderar que esse cenário de ascensão de produção de café de qualidade e ascensão de exportação também pode resultar nessa dificuldade, nesse maior preço na gôndola do supermercado para o consumidor brasileiro.
Marcelo Espíndola, pesquisador da Embrapa Café, Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, falando com a gente sobre o cafezinho nosso de cada dia, que recebeu aí o rótulo de vilão para o aquecimento global. A gente está debatendo justamente com especialistas essa afirmação que foi feita durante a última edição do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e parece que não é bem assim. Enfim, é uma questão da emissão de óxido de carbono na atmosfera, é uma questão inerente a toda a produção agrícola, seja de qualquer grão, enfim, todo o processo de produção agropecuária vai emitir invariavelmente CO2 na atmosfera. Trata-se então de um exagero essa afirmação, essa culpabilização do nosso café tão necessário no nosso dia a dia. Marcelo, obrigado pela tua participação, pelas tuas explicações, pelos esclarecimentos aqui para os ouvintes da Sputnik Brasil aqui no Jabuticaba Sem Caroço, nosso podcast. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Tayana. Desejo a vocês um ótimo trabalho, um ótimo serviço e que divulgue o nosso café, que divulgue esse café de qualidade que está sendo produzido aqui no Brasil e que realmente o café não é um vilão do aquecimento global. Pelo contrário, ele contribui para a redução quando se pensa que esses cafeeiros, eles fixam carbono, que eles são manejados de maneira que podem reduzir a expansão de áreas. Então, é um pouco de exagero, como você disse. Muito obrigado.
Tchau, Marcelo. Até a próxima.
Até a próxima.
É isso então, Maurício. Opa. Café combina com tudo, inclusive com jabuticaba sem caroço.
Combina? Vou provar, dizem
combina,
que é bom.
Combina, combina. Ouvir o jabuticaba sem caroço tomando um cafezinho é uma excelente dica.
Cafezinho, biscoitinho, tem um gente bolinho,
que gosta,
né?
Tem gente que gosta do café com bolo,
eu
né?
Gosto, eu trouxe hoje, inclusive.
Opa, então vamos aproveitar que acabou o nosso tempo, então vamos tomar o nosso café, né?
Pois é, no café da manhã é a manhã inteira, então vamos tomar café.
Bom, não vamos embora sem antes trazer aqui para os nossos ouvintes o tema de amanhã. Amanhã vamos estar de volta para falar sobre a crise dos opioides. Rapaz, a situação lá nos Estados Unidos, hein? Será que a gente pode viver algo parecido aqui no Brasil? É o que vamos falar, né? O que vamos trazer aqui à tona no episódio de amanhã do Jabuticaba Sem Caroço. É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.